esse jovem, que basicamente reconhece que são os impostos altos que fazem os jovens emigrar, e o programa Regressar, agora mais conhecido como o RS do Dia de Maria, que tenta atrair com impostos baixos permanentes aqueles que emigraram por impostos altos, aliás, tenta atrair com impostos baixos temporários aqueles que emigraram por impostos altos permanentes. E agora, pôs em abril o Sr. Ministro das Finanças a pré-anunciar que até 2027 vai baixar o IRS em 2 mil milhões de euros. O Sr. Primeiro-Ministro só pode estar a tomar os portugueses por parvos. É que nos últimos dois anos, 2021 e 2022, a coleta de IRS subiu 3 mil milhões de euros. E agora quer baixar, até 2027, 2 mil milhões. Ou seja, quer baixar em 4 anos pouco mais de metade do que subiu em 2. Isto, e a Iniciativa Liberal diz com todas as letras, é propaganda enganosa. É querer enganar os portugueses e é uma péssima maneira de ficar na história. Agora, os portugueses podiam estar esmagados sobre esta montanha fiscal, mas ao menos ter uns serviços públicos excelentes. Mas não tem. Não tem. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro também ficará para a história como Primeiro-Ministro de vários governos totalmente incapaz de gerir os serviços públicos e, apesar de gastar como nunca, continua a degradação dos serviços públicos. Já falaram muitas vezes daqui hoje, da educação, da justiça, da relação social, das forças de segurança e dos serviços estrangeiros e fronteiras. Tudo isso está num caos e, sobretudo, na saúde. Porque o caos no SNS já atingiu níveis insustentáveis, as listas de espera e as pessoas sem médicos de família já foram aqui várias vezes citados, fazendo que aqueles que têm alguns recursos têm recorrido à medicina privada, portanto o senhor foi o melhor amigo da medicina privada ao longo destes anos. Mas só os têm recursos, porque aqueles que não têm recursos, aqueles que efetivamente precisam do sistema público de saúde, têm acesso, mas só às listas de espera. Os profissionais, por seu lado, também estão muito desmotivados e insatisfeitos. É greves, é demissões, é cartas de escusa de responsabilidade. Há centenas, nada disto funciona. Só que o SNS custou hoje mais 5 mil milhões de euros de quando o senhor tomou posse. 5 mil milhões. Portanto, é óbvio que isto não é uma questão de dinheiro. Isto é uma questão de gestão e de concepção do sistema. Portanto, quem quer salvar o Serviço Público de Saúde tem que ter a coragem de reformar e nós temos. E foi por isso que demos entrada a semana passada.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Do nosso projeto de lei 858, com a proposta de uma nova lei de bases da saúde, o Serviço Universal de Acesso à Saúde, sua saúde, alternativa liberal para um sistema de saúde. Porque como é que o Governo e o PS se podem recusar a discutir o Sua Saúde, que é um sistema que garante que todos têm acesso a cuidados de saúde e não só às listas de espera? Não custa mais às pessoas, não custa mais ao Orçamento de Estado, dá às pessoas a liberdade de escolher o médico ou hospital da sua preferência, combate o desperdício.
Peço mesmo que o Sr. Deputado termine.
Vou terminar, Sr. Presidente, com uma pergunta direta ao Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, quer um bom motivo para ficar na história, pela sua saúde e pela saúde dos portugueses, venha com a Iniciativa Liberal discutir o Sua Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Continuam a intervir os grupos parlamentares e agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro. E já agora anuncio que, seguidamente, será dada a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alma Rivera, depois ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, PAN, Inês Sousa Real, LIVRE, Rui Tavares, e assim rodarão todos os grupos parlamentares. Tenha a bondade, Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, peço desculpa pela ausência. Saúdo o Sr. Primeiro-Ministro, as senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, sei que já não vai intervir, mas o Chega quer-lhe apresentar uma proposta concreta para que o próximo ano letivo abra com escolas pacificadas. Sr. Primeiro-Ministro, não deixe para trás o combate à burocracia. Se cerca de metade dos professores está em sofrimento físico e psicológico, se a avaliação é facilitista, se a indisciplina é endémica, se existe desperdício de recursos humanos e financeiros, se os professores andam há meses a contestar a burocracia, é porque a burocracia é transversal a esses e a muitos outros problemas do ensino. O Sr. Primeiro-Ministro deve aproveitar as férias escolares para demonstrar respeito e confiança sua e do seu governo nos professores, de modo a pacificar as escolas. Basta ordenar ao Ministério da Educação que suspenda de imediato a implementação do projeto Maia. O Maia é o projeto de monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica. Desde 2019, o Maia radicalizou de tal maneira a burocracia que no passado mês de fevereiro os professores de sala de aula decidiram fazer uma petição muitíssimo bem fundamentada que reivindica a suspensão imediata do projeto Maia nas escolas de todo o país. Em pouco tempo, a petição recolheu mais de 13 mil assinaturas, não teve muitíssimas mais, porque era urgente encerrar o processo. O Ministério da Educação não dá ouvidos aos professores peticionários. A petição foi apresentada aqui no Parlamento, mas não houve possibilidade de debatê-la em plenário antes das férias parlamentares e antes das férias escolares. O Sr. Primeiro-Ministro pode antecipar o que é justo, a suspensão imediata do projeto Maia. Sr. Primeiro-Ministro, demonstre aos portugueses que assume o compromisso do combate à burocracia como essencial à pacificação das escolas logo na abertura do próximo ano letivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, tal como tinha sido anunciado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Governo fala de crescimento e resultados económicos animadores, mas isso não chega à vida das pessoas. Aquilo que se sente não é crescimento, é aperto. Sobe a conta do supermercado, sobem as faturas, sobem os custos com a habitação, a prestação, aumenta tudo. E só os salários e as pensões não acompanham todos estes aumentos. Crescimento? Só mesmo dos lucros da banca, da grande distribuição, das energéticas, lucros que crescem às centenas de milhões à custa das famílias. O Governo diz que a economia melhora, mas o que vemos são as unidades de saúde e as escolas com falta de profissionais. Ou a justiça, que não anda. Algo não bate certo e há que desconfiar. E nós dizemos a todos os que estão fartos deste estado de coisas, não tem de ser assim. O país não está condenado, está é mal governado pelas políticas que unem o PS, o PSD, o CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal, refém dos fretes aos grupos económicos e às multinacionais, submetido a regras da União Europeia contrárias ao interesse nacional. Contrariamente ao que querem fazer crer, é possível desenvolver Portugal de uma forma justa. Combater as desigualdades e a pobreza. É possível ter melhores salários, estabilidade, perspectivas de trabalho, tempo para viver. É possível ter melhores pensões e uma reforma digna. É possível pôr o país a produzir mais e a dever menos. É possível acabar com a submissão do poder político ao poder económico, que é a raiz da corrupção. Quem vive e trabalha no nosso país sabe bem que todos os avanços, todos os direitos, todas as conquistas só são impossíveis até se tornarem realidade. Até se tornarem realidade pela força da união daqueles que precisam de uma vida melhor e lutam por ela. Também diziam ser impossível ter manuais escolares gratuitos e eles aí estão. Era impossível um passo para os transportes públicos como o que temos nas áreas metropolitanas. Aí estão propostas do PCP que foi possível concretizar. Olha, também não havia dinheiro para aumentos significativos dos salários e, no entanto, este mesmo ano, em dezenas de empresas neste país, os trabalhadores conseguiram, com a força da sua luta, aumentos de salários em mais de uma centena de euros e até muito mais. Querem que acreditemos que não há alternativa a este estado de coisas. Querem que acreditemos que a escolha é entre a política de direita mascarada de esquerda do Partido Socialista ou a política de direita descarada do PSD, CDS, Iniciativa Liberal ou do Chega. Mas uma alternativa existe e depende da força do povo. Depende também da força que o PCP conta para defender os interesses do povo. É possível fazer chegar o crescimento à vida das pessoas, mobilizando os recursos públicos não para transferir para grupos económicos ou para a redução acelerada, cega do déficit, mas utilizá-los para responder às necessidades do país. É possível um investimento real na saúde, na educação, na habitação, na proteção social. É possível e é preciso valorizar carreiras e os salários dos trabalhadores dos diferentes setores, fixá-los no país. É possível ter uma casa para viver e fazer frente à especulação. É possível uma rede pública de creches, dar condições aos jovens para fazerem a sua vida. É possível uma política de desenvolvimento do país que apoie as suas pequenas e médias empresas, a produção nacional, as pescas, a agricultura. colocar o dinheiro ao serviço das pessoas, com melhores transportes, segurança pública, mais cultura, desporto, mais proteção ambiental. É uma possibilidade real que os setores estratégicos estejam ao serviço da economia nacional, que a TAP ou a EFASEC permaneçam instrumentos públicos de desenvolvimento. Ponha-se fim aos privilégios e benefícios fiscais de um punhado de grupos e multinacionais. É preciso justiça fiscal para os trabalhadores e para as pequenas e médias empresas. Pode-se ir buscar o dinheiro onde ele está e utilizá-lo para fazer o país andar para a frente. Combater a concentração da riqueza e rejeitar esta obsessão do déficit que nada trazem ao país. Não só é possível, como é imprescindível e é inadiável uma política alternativa que priorize os interesses nacionais, defenda a soberania, combata a dependência externa e que olhe para as relações externas como uma oportunidade para a cooperação, para a solidariedade, para a paz. Aqueles que olham para o futuro sem esperança, a esses dizemos que o país não tem o destino traçado. Que venham daí. Este é o estado da nação que temos, mas não há caminhos únicos. Que venham daí. O futuro será o que queiramos fazer dele. E com o PCP juntamos forças para a construção de um caminho de desenvolvimento, de justiça, de dignidade, uma vida melhor no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. No Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, o país ouviu o Governo dizer que hoje temos uma economia mais qualificada. E a pergunta é, desde que este Governo entrou em funções, há pouco mais de um ano, a economia está mais qualificada, como disse o Sr. Primeiro-Ministro? E a resposta é não. É uma mentira o que o Sr. Primeiro-Ministro nos veio cá dizer hoje, é uma mentira esta propaganda no Governo. Ao longo do último ano, 105 mil empregos de pessoas licenciadas foram destruídos. E eu vou repetir. 105 mil empregos foram destruídos ao longo do último ano de pessoas licenciadas. É este o sonho da qualificação deste governo do PS, no primeiro quarto do período da governação deste mandato? É este o resultado das escolhas de quem não cuida da habitação, e por isso os jovens não têm como sair de casa dos pais ou têm que emigrar? De quem não cuida do emprego, porque acha, considera que o salário deve ser sinónimo de perda de poder de compra e por isso este governo entendeu que o país devia empobrecer, de quem confronta, quem luta pelos seus direitos, a começar pelos trabalhadores da saúde, a começar pelos professores, quem acha que é contra o trabalho que se faz uma governação como está a fazer este governo, é que está a destruir o futuro do país. Não há economia qualificada sem trabalhadores qualificados. E não há trabalhadores qualificados sem salários dignos, sem justiça na economia. E não é uma política de empobrecimento como a que este governo está a levar por diante que traz resultados como aqueles que promete. Promete, mas não cumpre. Promete porque faz propaganda e não cumpre porque não tem as políticas para cumprir com estes objetivos. Hoje os jovens sabem, cada vez que o Governo fala sobre habitação, não é para prometer mais habitação, é mais especulação. Hoje os funcionários públicos sabem, cada vez que o Governo diz que eles fazem parte do projeto que têm para o país, não é para lhes dar mais direito, é para os atacar a cada reivindicação que têm. Hoje a economia, as famílias sabem. Cada vez que o Governo lhes diz que há futuro, é para trás que elas estão a olhar, porque esse é o resultado das políticas do Governo. Podia ser diferente? Podia. Alternativa há. Não na direita, que o grande problema que tem é ver o Partido Socialista a copiar cada uma das suas ideias. Dizia ainda há dias o presidente do PSD que o ministro da Saúde só tem um defeito, é que ele fala tanto, 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 tão próximo do que é o PSD. Por isso, se não é na direita que é a alternativa, é à esquerda, que é a luta pelo trabalho, pelo futuro, pela dignidade. E esse é o futuro do país, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para uma intervenção pelo PAN, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.